Olá, amados! O episódio de hoje é com Flávio Pinheiro. Quem é Flávio Pinheiro? Vou contar para vocês. Ele tem uma agência de marketing digital que chama Lab 34. Vocês percebem que ele já é criativo, né? Vamos entender por que Lab 34? Acho que é bom, né? Flá, obrigada por você ter vindo até aqui, pra gente bater um papo, você contar um pouco aí, né, da transformação digital nas empresas, que o lema dele, né, o slogan e, na verdade, todo o trabalho que ele desenvolve na Lab 34 é transformação digital em empresas familiares. Olha que bacana, hein? Se a gente acha que as pessoas não dão atenção pra empresa familiar, é mentira. O Flávio tá aqui, ó, profissionalizando todo mundo. Flávio, obrigada. Conta um pouquinho aí de... Por que Lab 34 primeiro?
Tá bom, vamos lá. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que alguém estiver ouvindo. É o seguinte, vou explicar um pouquinho. É um prazer estar aqui com vocês, tá?
A gente que agradece.
Vou falar um pouquinho pra vocês sobre, primeiro sobre o que é a Lab 34, de onde que a gente inventou esse nome aí, né? Basicamente foi o seguinte, desde criança eu tinha o sonho de ser cientista. Mas eu não queria ser cientista, eu dizia que eu queria ser cientista maluco.
Pera, só um pouquinho, gente, eu vou ter que já parar aqui um pouquinho. Ó, é um podcast, a gente não tem, né, imagens, mas eu vou colocar uma imagem do Flávio no retrato ali, né, do podcast, pra vocês verem. Ele tem cara de cientista.
Não maluco. Não maluco. Mas aí eu tinha essa coisa de falar sobre ser cientista, eu sempre brinquei de fazer experiências, etc. O joguinho que eu mais gostava era aquele alquimia, que misturava umas coisas, então eu amava aquilo. E aí eu sempre sonhei em ter alguma coisa que falasse sobre um laboratório, né? E aí quando eu comecei, durante muitos anos eu tive uma agência de marketing e trabalhei mais essa forma, desenvolvendo um site, etc. E aí teve um momento que eu acabei saindo dessa empresa e eu abri a Lab com uma outra proposta. A proposta era de trabalhar com a estratégia dos clientes. E a base da estratégia estava pautada em experiência do consumidor. Então, o que eu pensei? Fazer uma conexão desse lance de promover novas experiências. E aí eu trouxe o laboratório. Laboratório é uma palavra muito grande. Eu pensei, vou abreviar. Lab, fica bonitinho. Eu queria um nome pequeno que todo mundo conseguisse falar. Então, eu cheguei em Lab. E eu tinha, não sei porquê, eu tinha uma noia de querer colocar um número no meu... No nome, assim, eu não sei porquê.
Mas por conta de numerologia, essa questão aí de vibração, de energia ou não?
Cara, não tem essa conexão. Eu gostava muito do nome de uma agência dos amigos.
Certo.
Que da agência 17, eu achava criativo o nome. E aí eu fiquei pensando nisso e tal, assim, eu falei, bom, vou criar o Lab e vou colocar uma conexão pra diferenciar a gente. E na época, a Lab, ela ficava no meu apartamento.
Entendi.
Num quarto. Né? Tava começando ela e tudo mais. E eu morava no apartamento 34.
Ótimo.
Então foi dali que nasceu lá, 34, laboratório de experiências e estratégias. 34, que...
que é onde você... Não, é onde ela surgiu, né?
Exatamente.
Onde realmente ela nasceu.
Onde ela nasceu. Hoje em dia a gente já tem escritório e tudo mais, já tem várias pessoas trabalhando com a gente, mas essa foi a essência dela e hoje em dia a gente continua aí promovendo experiências aí para os clientes, né?
Que bacana, Flá, que bacana. Agora, conta um pouquinho pra gente, que antes da gente começar a gravar, você tinha comentado comigo que o foco, né, é transformação digital em empresas familiares. Vamos falar um pouquinho sobre transformação digital, porque é uma palavra que todo mundo conhece. Transformação digital, todo mundo fala, mas eu tenho a sensação e a certeza, né, mais
Sim.
até do que sensação, pelo que eu converso com clientes e pessoas aí no mercado, que as pessoas não sabem exatamente o que é a transformação digital.
Perfeito.
O que eu preciso ter, quais são as regras, os caminhos, os desafios para eu ter uma empresa transformada no digital.
Joia.
Conta um pouquinho pra gente do zero ao 100%.
Tá bom, vamos lá. Vou tentar contar o máximo possível, assim. Como você mesmo falou, tem muitas empresas que conhecem, que têm falado sobre esse termo de transformação digital, né? E a grande questão é que muitas dessas empresas, às vezes, acham que estão já transformadas digitalmente, fazendo poucas ações. Mas, na verdade, a transformação digital, ela é muito mais ampla do que as empresas, a grande maioria das empresas, imagina. Tá? Então, assim, porque, como você falou ali atrás, por que a gente tem esse sobrenome grande que é
Isso.
especializados em transformação digital de empresas familiares? É porque da nossa essência a gente começou a trabalhar com um pilar estratégico de empresas familiares que já tem tamanho grande, que já faturam centenas de milhões de reais, mas que elas não sabiam muito bem como trabalhar com o ambiente digital a favor delas. Quando eu falo ambiente digital a favor delas, não estou falando só de redes sociais, né,
de e-mail,
de um saque, né? É, exatamente, um saque. Então assim, eu estou indo além disso. Então assim, por quê? Existem hoje em dia no mercado algumas ferramentas de CRM, né, não sei se todo mundo conhece o termo, mas assim, são ferramentas para te ajudar a se relacionar com o cliente de forma automatizada, né? Então são algumas pequenas ferramentas que antigamente eram extremamente caras e complexas de mexer, que hoje em dia o mercado tem aí disponível a preço muito acessível e que podem simplificar muitos processos internos dessa empresa.
Então, Flávio, eu acho que isso é bacana a gente, enfim, abrir e explicar, né?
Uhum.
Porque as empresas familiares, elas têm até por essência, o meu pai, o meu avô, natural, né?
Sim, familiar, sim.
O meu bisavô, etc. E aí, quando vem a tecnologia, ela vem num valor muito alto, exato, com plataformas complicadas, complexas, inclusive, além de valores muito exorbitantes, assustam as empresas familiares.
Exatamente.
Porque a empresa funciona, eu vi meu bisavô, meu avô, meu pai, minha mãe, enfim. E hoje não é mais essa realidade. Hoje nós temos empresas, né, plataformas, sim, que funcionam num emprego com valor mesmo, né?
Exato.
Acessível, vamos chamar.
Sim, sim.
Mas que otimizam muito o trabalho das empresas.
Exatamente. O que a gente sente, por exemplo, assim, de casos, né? Então a gente acaba desenvolvendo para os clientes. A gente vai, trabalha, estrutura como que vai ser a presença digital, como ele vai ter lá a sua rede social, o seu site, o seu e-commerce, né, o seu saque. A gente faz essa estrutura e como ponta a gente acaba impactando, por exemplo, representantes comerciais, né, fazendo, a gente vai impactando todos os ambientes da empresa. E o que acontece? Essas pessoas, elas já estão muito habituadas ao que a empresa tem feito até aquele momento. E é uma coisa que é natural, existe um medo da transição, né?
Sim,
e aí
natural.
O que acontece? As pessoas às vezes até rivalizam, né, com esse negócio. Então ela fala, não, pô, esse negócio aí vai ser complicado, etc. E muitas vezes a gente tem que passar por isso, é uma dor, né, inevitável que acontece, mas a gente vê, assim, a gente já passou e a gente já fez esse processo, muitas empresas de, vamos trabalhar com isso aqui, é um negócio que é legal, que vai ajudar, e a gente sofre uma resistência inicial, mas depois que a gente passa daquilo, a gente até brinca com eles, a gente fala assim, a gente está pensando em tirar agora.
Não querem.
Eles não querem, porque, sim, eles entenderam que aquilo funciona, que melhora a operação deles, cria velocidade, cria escala, então eles...
E lá na frente, rentabilidade, né?
Totalmente.
Porque eu acho que no final das contas é tudo muito bonito,
tem
tudo
que
muito
ser
moderno, mas tem que ser rentável.
Exatamente.
E eu acho que todo mundo busca isso, né?
Sem dúvida alguma.
A rentabilidade.
Alguma. Sem dúvida alguma.
Uma outra coisa que eu acho que é bacana a gente conversar, Flávio, que também existe aí, às vezes, a questão da rivalidade, né?
É.
Eu vou automatizar, eu vou entrar para o digital, vou ter que demitir muitas pessoas. Uhum. E aí, o que eu vou fazer? Em contrapartida, as pessoas que trabalham na empresa não dão valor ou não levantam a bandeira da transformação digital com medo de serem demitidas?
Exatamente.
Tem, o que é uma bobagem.
É uma bobagem. Isso acontece bastante, assim... porque aquele negócio, aquela velha história das pessoas acharem que os robôs vão roubar os empregos, né?
Sim.
É uma coisa que vem praticamente da Revolução Industrial, assim, né? Então existe isso daí. Claro que hoje em dia existe muito essa questão de inteligência artificial, que ajuda a desenvolver processos, mas naturalmente você precisa de uma equipe para ajudar a interpretar dados e operar esse tipo de máquina, de robô. Ele não vai funcionar sozinho, ele precisa do input de dados e informações para que ele possa funcionar.
Exato, é o que eu sempre falo nessa questão, né, do robô e tal, todo mundo tem muito medo, principalmente, enfim,
sim,
eu tenho bastante eventos que a gente faz, relacionamento no setor automotivo, e muitas empresas precisam, né, da robotização,
sim,
da digitalização, e aí elas acabam tendo muita resistência, até das pessoas que trabalham lá, o que é uma bobagem, porque eu acho que tudo veio agregar. Mas não adianta, um ser humano pensa.
Exatamente.
E o robô não pensa, e a plataforma não pensa, eles executam,
com
mas
certeza.
Não pensam.
Exatamente. Não, vou dar um exemplo prático disso, assim. Então, por exemplo, vamos supor, tem um cliente que a gente já trabalhou um tempo atrás, que ele vendia carros, tá? Então, uma concessionária, ele vendia carros, e aí qual que era a preocupação? Os vendedores deles estavam sentindo uma queda no movimento, né? Essa questão de ambiente de crise, etc. Eles estavam sentindo uma queda de movimento, né? E o que acontecia? Não tinha mais aquele cliente que ia lá na concessionária, né? Só que ele começou a reparar que não tinha esse movimento ali, mas ele percebia que no site dele ele tinha um volume de busca grande, né, sobre
porque
essas informações.
Porque as pessoas não precisam mais ir ficar batendo
papo. Exatamente.
Não tem nem tempo, né?
Não tem tempo. Então, assim, o que, que ele não entendia? Então, tem uma coisa que a gente chama do momento zero da decisão, né? Então, antes da internet, as pessoas pegavam, chegavam na loja e falavam assim, pô, que carro bonito esse daí?
Sim.
Como é que é? Qual que é o motor dele? Quantos cavalos tem? Né? Então, esse era o regimento. Ele ia até o ponto de venda e falava assim, como que é a internet hoje em dia? As pessoas pegam e digitam lá no Google o nome do carro.
Sim.
É bom? É ruim? Então, o que, que ela faz? Ela lê texto sobre isso, ela vê vídeos sobre isso, ela entende tudo sobre o carro. Tá? Ela entende...
E a gente chega pronto, né? Não precisa saber nada.
Ela vai chegar no
decide
ponto de venda
cor,
e vai falar assim, pô, por quanto você consegue fazer esse carro hoje, se eu levar, né? Só que, inevitavelmente, ela vai querer ir lá no ponto de venda testar esse veículo.
Sim.
Tá? Então, assim, aí qual que foi a percepção nesse cliente? A gente falou assim, ao invés da gente criar mais esforços, do tipo, ah, não, vamos sair distribuindo folheto por aí para falar da concessionária. Não, vamos concentrar na experiência do cliente dentro da loja, que na hora que ele chegar, ele vai chegar munido de informação pra gente.
Isso então, é fato. A gente vai ficar gastando discurso, explicar como o carro funciona, quantos cavalos tem,
exato,
qual é o banco.
Ele já ouviu isso, ele já viu gente falando mal, porque de tudo,
sim,
vai ter bem mal. Ele já comparou com outros veículos da categoria, tá? Então, assim, ele vai chegar assim. Então, ao invés de eu concentrar nessa força de captação, eu vou concentrar na questão da experiência dele quando chegar no meu ponto de venda. Eu já vou saber mais ou menos o que ele sabe, porque eu vou ter feito a mesma pesquisa dele para tentar entender um pouco mais de como é que foi esse processo até ele falar assim, poxa, esse carro seu é legal, me interessa, tá? Então, eu vou calibrar na experiência de receber ele no ponto de venda. E do outro lado, eu vou criar uma estratégia de marketing digital para poder conduzir esse cliente de maneira assim, para que ele consuma alguns conteúdos que sejam interessantes até que ele tome uma decisão de que o meu carro é o mais vantajoso, o melhor que ele tem, né? Obviamente, a gente não consegue guiar todo esse processo, mas existem várias técnicas para que a gente vá, assim, a gente
fica... Filtrando.
Eu não vou ficar forçando a barra, ó, compra o meu carro. Não, eu vou fazer com que ele consuma o conteúdo para que ele entenda. Esse produto é bom. Então ele vai chegar no meu ponto de venda assim, querendo fazer, por exemplo, uma experiência de um test drive. Né? Então eu vou fazer uma campanha que vai, por exemplo, estimular ele a fazer o test drive. E de repente, no dia, ele pode concorrer a ganhar um carro se ele deu sorte ao dia do cliente.
Sim, aí é sorteio.
Eu posso fazer uma conexão e tudo mais.
Ou ganhar outra coisa menor, né? Porque se a gente fala um carro, de repente a pessoa que tá ouvindo até assusta. Pô, mas o carro...
Ganhar um
tapete, ganhar, sei lá...
Um acessório,
exato. Isso. Um filme.
Então a gente pode criar esse tipo de argumento para poder atrair esse cara para ir no ponto de venda fazer um test drive. E aí como é que funciona? Isso daí muda a forma que a gente vai treinar a equipe do cara.
Sim.
Né? Então eu vou pegar e vou falar assim, ó, o que a gente vai treinar o seu time? A gente vai criar um FAQ inteligente para a equipe de vocês de venda recepcionar tudo hoje em dia no WhatsApp.
Sim.
Né? Então assim, pode falar WhatsApp?
Ainda é.
Não, tem
pode, pode. Aqui é livre.
Receptor de mensagens.
Nós somos livres. Então, aqui a gente fala marca, fala nome, fala mal, fala tudo.
Então beleza, no final a gente faz o, não sei se todo mundo ouve, o Primo Rico, por exemplo, que faz o paga-conta.
Ah, sim, é verdade.
Paga-conta. Mas assim, então o que a gente faz? A gente vai modificar esse treinamento para ele, vai fazer como se fosse um negócio que a gente chama de pré-venda. Então o que eu vou pegar? Esse cliente que está vindo de informações, eu vou direcionar ele, por exemplo, para um WhatsApp. E aí o que eu vou ter? Vou ter um vendedor na ponta, que ele vai estar muito bem treinado a conversar com esse cliente de uma forma mais pessoal e etc.
Certo.
Vai chegar um momento que se eu tiver uma escala muito grande, eu posso até encaixar um pré-robô, a gente brinca, que vai responder algumas coisas para... Mas no fim das contas, o que vai convencer o cara aí vai ser o discurso desse vendedor que vai estar ali falando com o cliente. E aí ele falou que traz o cara no ponto de venda e ele gera uma experiência.
E né? De novo, vale a gente ressaltar, neste case que você está apresentando, a questão da importância humana.
Exatamente.
Uma pessoa que era vendedor, continua sendo vendedor, ele está com o mesmo cargo, ele está na mesma situação. A única coisa é que toda essa ferramenta vai melhorar o número de clientes que ele vai atender. Quer dizer, vai melhorar a vida dele, porque ele vai ganhar mais.
E clientes muito mais qualificados. Então, se antes ele recebia 100 pessoas por mês e ele convertia 5, agora ele pode receber 50 e ele vai converter 30. Entendeu? Sim. Então é muito mais eficiente. Então, assim, e obviamente a gente consegue ir ganhando escala para esse cara. Então, ao invés de eu entregar para ele um consumidor que não está qualificado, eu vou levar um consumidor que está praticamente decidido a comprar um carro. Então, o que realmente vai valer para convencer ele vai ser aquele contato no momento da experiência dele testar o carro, de você evidenciar talvez os atributos que ele já viu na internet, mas ele não tocou, ele não sabe do banco de couro, do ar-condicionado que é gostoso, né, do amortecimento do carro que é legal. Então, assim, isso vai estar conectado. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente usa a inteligência artificial para fazer campanhas que tragam isso daí, né, nesse caso, a transformação digital, tragam clientes mais qualificados, mas na ponta eu vou ter ali um vendedor, que é o mesmo vendedor, só que ele vai estar cada vez mais habituado com esse processo.
Sim.
Tá? Então, assim, o papel acaba sendo esse, ajudar eles a melhorarem a conversão.
E é engraçado porque a gente fala tanto de digital, né? A transformação digital, a robotização, é tudo digital. Mas no final das contas, o que as pessoas procuram, e a gente sabe disso até por estudos e pesquisas e leituras, e enfim, é a humanização.
Exatamente.
Que é uma coisa que a gente também faz lá na Fonte Comunica.
Perfeito.
A gente faz muito humanização.
Perfeito.
Por quê? Porque no fundo, eu quero alguém que fale comigo, que fale a minha língua, que eu identifique.
Exatamente.
Então, assim, ninguém precisa ter medo do digital, ninguém precisa ter medo do robô, não precisa ter medo. Eu acho que, assim, a evolução veio para agregar e não destruir.
Exatamente. Não, e, assim, eu acho que é importante ressaltar isso, porque a grande questão dessa automação e tudo mais que se gera é justamente para a gente conseguir fazer de uma forma em alta escala, né? Então, assim, sim, hoje você está atendendo 100 clientes, amanhã você quer crescer. Você vai atender 5 mil, vai ser muito difícil você personalizar. Né? Então você acaba utilizando um processo de robotização, de automação, para você abrir pelo menos os diálogos com essas pessoas, né? Então, através desse robô. Então, assim, na verdade, você está melhorando essa operação do seu negócio. Porque quem passar daquele robô vai chegar, por exemplo, para o seu atendimento de vendas já mais qualificado, já instruído, por exemplo, dúvidas iniciais, que talvez a pessoa ali tivesse que investir um tempo para aquilo, já foi esclarecido.
Já foi esclarecido.
Ponto. Você tem informação, né?
E a própria sociedade hoje busca essa agilidade, né?
Sim.
Então é óbvio que ninguém quer ler textão, né? Não adianta, infelizmente, o Brasil não é um país que gosta de ler e
sim,
não
sim.
adianta. Nada mudou desde quando eu sou criança e olha que faz bastante tempo. Mas, assim, eu percebo em muitas empresas, enfim, eu converso realmente que as coisas andaram, né? É o
sim.
negócio da faca, é tudo muito rápido, pergunta que, ah, tá, então isso eu não preciso perguntar, ok, já respondeu e tal, beleza, agora é a reta final.
Perfeito.
Então, eu acho que é importante as empresas familiares, né, Flávio?
É.
Pensar nisso com bastante carinho.
Exatamente. E aí, eu acho que pra colocar até, imagino que a gente já esteja terminando aqui.
Porque assim, o nosso tempo, eu não gosto de podcast muito grande, viu?
Perfeito, que bom.
Senão as pessoas acabam não ouvindo também.
Pra fechar, eu acho que é importante dar só umas dicas rápidas para empresas familiares que estejam nesse processo, super rápido, que eu acho que é legal pra gente poder fechar redondinho. Mas assim, eu acho que pra você olhar a sua empresa, você tem uma empresa familiar, você é um profissional de marketing que tá cuidando disso, né? Então, assim, o que é legal você observar para saber onde você está nesse estágio, né? Então, assim, em primeiro lugar, você entender. Então, uma coisa super simples. Você está com um site legal, que ele funciona no celular e etc. Está funcionando? As informações que você precisa entregar estão sendo entregues da forma correta? Joia. Você está com um conteúdo bacana? Cara, se você não tiver, faça. Não importa. O Google, ele lê conteúdo. Então, você precisa ser relevante ali no ambiente. Então, gere conteúdo de qualidade. Redes sociais são extremamente importantes. Hoje em dia tem muita marca que nem tem site. A vida dela é feita na rede social. E
é verdade
que o seu saque vai acabar sendo as suas redes. O cara vai perguntar,
sim.
Ele não vai te ligar mais. Ele vai pegar e vai te mandar uma mensagem ali. Então você tem que ter um atendimento legal ali, customizado, organizado dentro da sua empresa. Então você tem uma escala, você está tendo dificuldade de cuidar, de gerenciar os clientes. Poxa, pesquisa no mercado alguns programas de CRM, de atendimento. De novo, é uma ferramenta para você entender o atendimento, anotou para saber o que falou com aquele cliente. Se precisar falar com ele no dia seguinte, você sabe onde parou, em que canal você falou. Então, existem plataformas super baratas que você consegue ter. Então, traz um desses para sua empresa. Desde o começo, começa estruturadinho, bonitinho. E aí tem outras coisas que, por exemplo, um ponto muito importante que deve entrar esse ano é a LGPD, que é uma lei geral de proteção de dados.
Isso.
Essa lei, basicamente, ela vai alterar muito a rotina das empresas, porque você tem que justificar toda e qualquer informação que você coletar, você precisa explicar o porquê. E se você não explicar e não deixar isso claro, você pode tomar uma multa extremamente grande. Então, assim, uma parte essencial dessa transformação digital, ter muita atenção nessa lei, estudar, entender ela, porque ela não vai se aplicar só nas suas campanhas de marketing, ela vai se aplicar, inclusive, nos ambientes internos da empresa. Se eu pegar o cadastro de um funcionário, eu preciso dizer exatamente o que eu vou fazer. Porque esse próprio funcionário, ele, eu também tenho que dizer porque eu estou coletando os dados dele.
Sem dúvida, né?
Tá? Então, assim, olha para isso, coloca essa lei e entende para ver. Dentro do seu sistema ali dentro, tem alguma função que você acha que poderia ser feita de uma forma um pouco mais digitalizada? De repente, trazer alguma ferramenta para ajudar nesse processo? Dá uma olhada, entende os processos, olha por dentro para ver se você consegue integrar. E procura no Google mesmo, que você, sem dúvida alguma, vai conseguir encontrar. Então, você pega o seu site, sua rede social, atenção na Lei Geral de Proteção de Dados, um CRM, e dê uma olhada dentro da sua empresa para saber se tem algum processo que hoje em dia é feito de forma manual que poderia ser automatizado para ajudar você a ganhar escala. Eu acho que, de modo geral, é isso.
Não conseguiu identificar, até pelo volume de trabalho que a gente tem, a gente sabe, ficou confuso em que momento a empresa está, pode falar com o Flávio, é Lab34, Flávio Pinheiro, ele resolve, ele vai na sua empresa, ele faz o diagnóstico. Se não quiser contratar, não tem problema, ele faz o diagnóstico
com certeza.
Entrega para vocês também.
Pode, não, a gente fica o canal aberto, se quiser, manda no comentário aqui, entra lá na nossa rede também, pro Momento Jabá aqui, então, @Lab34. Quem quiser, entra lá, fala comigo, Flávio Pinheiro, meu e-mail. Meu, tô ali à disposição. Fala, meu amigo.
Pode falar seu e-mail, tá?
Então é flavio@lab34.com.br. Quem quiser falar comigo, eu vou estar ali à disposição, tá bom? Pra vocês tirarem as dúvidas e saberem que vão me ajudar. O mais importante de tudo, não é um negócio gigante. Você consegue começar pequeno e aos poucos ir se adaptando, tá bom?
Tá, joia. Obrigada, viu, Flávio? Obrigada mesmo. Obrigada. E até o próximo episódio.
Valeu.